Bem, nós estamos respondendo alguns e-mails, não particularmente, porque o assunto em geral, ele vai, eu penso, esclarecer o maior número possível de corações. Estamos respondendo o e-mail da nossa irmã Solange, lá de Miami, na Flórida, que nos perguntou sobre Espiritismo. O Eduardo Oliveira, lá do Rio de Janeiro, que também nos fez perguntas diversas sobre o Espiritismo, e estamos também respondendo a Rui Fernando Capistrano de Andrade, de Tubarão, em Santa Catarina. Como nós afirmamos aqui no bloco anterior, o Senhor Deus, desde os tempos antigos, ele condena a prática de consultar os mortos. Não porque isso seja impossível, mas porque isto prejudica a comunhão do crente com o Espírito do Pai. O Eduardo Oliveira, lá do Rio de Janeiro, ele pergunta aqui sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Nós queremos dizer aos irmãos que estamos usando aqui a expressão Espiritismo para designar todas as pessoas que têm nas suas práticas religiosas esse relacionamento com os espíritos dos mortos. Todos os cultos, mais uma vez estamos afirmando, não estamos condenando ninguém. Estamos apenas dizendo que dentro da Igreja de Cristo, entre os cristãos, não deve haver esse tipo de prática. Olha, praticantes do Espiritismo, nós temos os cultos no Brasil vindos da África, que é o Candomblé, a Quimbanda, as Macumbas, a Umbanda. Nós temos a doutrina espírita codificada, segundo Allan Kardec, no século XIX, nós temos o esoterismo, todas essas vertentes religiosas, elas se fundamentam na relação com o mundo invisível. Essa relação com o mundo invisível, nós não podemos simplesmente, como eu disse, condená-la, dizendo que tudo o que se passa faz parte de uma obra demoníaca. Porque é demonstrado nas Escrituras que existe um outro mundo. E como eu disse, há aquele episódio lá do Saul que deixa muito claro que essas comunicações são possíveis. Isso a gente não pode negar. Mas isso também nos ajuda a esclarecer a respeito daquilo que é verdadeiramente a vontade do nosso Deus. E com toda certeza a vontade dele não é que nós consultemos os espíritos, mas que nós consultemos o seu Espírito Santo quando nós estivermos precisando de uma orientação, quando nós estivermos em dúvida. Como o pastor Joel disse minutos atrás, a doutrina espírita é uma doutrina de leis, falando aqui agora da doutrina kardecista. Porque na doutrina espírita, você é quem se salva. Na Igreja, é Cristo que nos salva. Os espíritas costumam dizer que a doutrina deles é a terceira revelação. Como se Deus tivesse revelado o Antigo Testamento, o Novo Testamento e revelado a doutrina espírita finalmente. Os espíritas acham isso muito bonito e pensam que sabem coisas que nem sempre eles sabem. Nós precisamos ter bastante cuidado porque a doutrina kardecista, ao contrário das outras formas de espiritismo, ela tem explicações para todas as coisas. Existe na doutrina espírita muitos princípios que são da própria escritura. Existem princípios que nós encontramos na própria escritura. Que princípios são esses? A existência de um outro mundo do lado de lá, isso a escritura, ela demonstra com clareza. Que as pessoas que morrem estão vivas do lado de lá, há muitos casos de aparições. No Novo Testamento e no Antigo Testamento, nós não vamos nem discutir isso. Que nós recebemos tudo aquilo que nós plantamos, isso é verdade. É a lei de Moisés, tudo o que nós fazemos, nós recebemos de volta. É como se nós semeássemos uma semente de má qualidade e fizéssemos uma colheita dos frutos dessa semente má. Lá na doutrina espírita existem esses mesmos princípios. Agora, o que não existe na doutrina espírita é o Jesus Salvador. Como Allan Kardec construiu a doutrina espírita? Ele pegou nas escrituras aleatoriamente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, algumas passagens para fundamentar a sua doutrina, com a ajuda lá dos médiuns, dos espíritos e tudo mais. Mas aqueles ensinamentos que Kardec colocou na doutrina espírita não estão em harmonia com o sentido teológico das escrituras. Isso quer dizer que Allan Kardec não considerou aquilo que o Senhor disse, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, quando ele nos apresentou a Cristo como o que perdoa pecados. Na doutrina espírita não existe perdão dos pecados. Você tem que pagar aí através das reencarnações todos os pecados que você cometeu. Isso é chamado lá expiação. Você tem que pagar tudo o que você fez. Aquele Cristo que morreu na cruz por minha causa, por tua causa, aquele sangue derramado na cruz, e toda a doutrina do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, teria que ser colocada de lado se nós fôssemos admitir o sentido teológico da doutrina ensinada por Allan Kardec. Não estamos condenando os espíritas. Há quem condene. Não condenamos. Se estão fazendo alguma coisa errada lá, eles se entenderão com Deus. Mas nós também fazemos coisas erradas nas igrejas. E do mesmo modo, nós também teremos que nos entender com Deus. Mas queremos deixar claro isso, que a doutrina espírita, a doutrina que foi codificada por Allan Kardec, ela é uma doutrina que, no seu sentido teológico, ela traz enormes prejuízos para a salvação. Pode-se dizer que quem segue este caminho, com toda certeza, terá grandes dificuldades quando sair aqui desse mundo. Crendo ou não que do lado de lá tem uma outra vida, a pessoa passará por muitas dificuldades. Assim, respeitemos, eu penso que nós temos que respeitar a todas as doutrinas e crenças, sem condenar. Porque quem somos nós para condenar alguém? Mas é preciso que fique claro que na Igreja do Senhor não existe qualquer prática de espiritismo. Pode acontecer manifestações de espíritos na igreja? Pode acontecer, a gente vê isso aí todos os dias. O pastor precisa saber lidar com isso, como Jesus lidava, como os apóstolos lidavam. Nós temos que saber bem o que é a igreja. Eu penso que todos os pastores que estão me ouvindo, e homens de Deus, sabem que é necessário preservar a unidade. E para nós preservarmos a unidade da igreja cristã, nós temos que entender que vale o que está escrito no Novo Testamento. Se está escrito ali, vale. Se não está escrito, não vale. E com toda certeza, no Novo Testamento, não se ensina a prática de Espiritismo de nenhuma maneira. Com toda certeza, no Novo Testamento, não se ensina sobre reencarnação. Pastor.
Há uma diferença também, é importante que fique bem claro a todos nós. Embora o pastor já tenha comentado sobre isso, para nós que seguimos a palavra de Deus, o Novo Testamento anunciado por Jesus Cristo, Jesus é o nosso Salvador, aquele que veio nos libertar pela sua misericórdia e perdoar os nossos pecados. Para o espírita kardecista, Jesus é um mestre, um professor. Eles tentam aprender com Jesus e pelos esforços e práticas deles, imitá-lo. E tentam fazer de todas as formas, e o evangelho que o Senhor anunciou diz que isso é impossível, que nos tornaremos melhores se estivermos em comunhão com Jesus. A diferença aparentemente é pequena, mas na verdade é uma grande diferença, porque um busca comunhão com Jesus, pode ser que encontre Jesus pela misericórdia dele e pelo arrependimento dos pecados. Agora, ir achando que vamos imitá-lo pelos nossos esforços, dificilmente conseguiremos, ou a palavra diz, é impossível conseguir.
Ô pastor, a questão é de comunhão. Na igreja, comunhão é com Deus, no centro espírita é com os espíritos. Nós sabemos disso. Nós já passamos por esse caminho, sabemos muito bem.
Sim.
O que é o espiritismo. Nós estamos aqui falando sem conhecimento de causa. E nós achamos que o espiritismo, falando agora da doutrina espírita, o espiritismo precisa do Cristo Salvador. Se o espiritismo, se a doutrina espírita não admitir que ela está equivocada quanto à pessoa de Cristo, ela está perdida e ela vai ser envergonhada como as outras falsas doutrinas que existem no mundo que não aceitam Jesus como Salvador. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. Portanto, nós não estamos falando aqui dos princípios, viu? Até alguns irmãos escreveram aqui, o nosso querido Adilson Coelho de Paula, lá de Miguelópolis, aqui no estado de São Paulo, ele disse aqui que se nós admitirmos que os mortos podem retornar à Terra e se comunicar, que isso reforçaria o Espiritismo. Não se trata de reforçar ou não. O que eu disse aqui, Adilson, é que esta possibilidade está demonstrada na Escritura. O que nós precisamos deixar claro é que Deus abomina esta prática porque separa o seu filho dele, separa o filho do pai. O que se pretende desde o Antigo Testamento, e o sentido teológico do Antigo Testamento e do Novo Testamento aponta para Cristo, é que o Filho de Deus tenha comunhão com ele através de Jesus. Isso é o sentido teológico. A doutrina espírita, como terceira revelação, pretende que se deixe de lado o Antigo e o Novo Testamento, como se ela fosse uma coisa superior a essas duas escrituras. Ora, as contradições são flagrantes. E se a pessoa aceitar Jesus como o seu Salvador, ele abre mão do Espiritismo. Ele renuncia ao Espiritismo, porque a comunhão na igreja é com o Espírito de Deus. É um outro conceito muito diferente daquele que foi ensinado na doutrina espírita, falando aqui da doutrina kardecista. Mas existem outras formas. Existe, por exemplo, os cultos afros que vieram da África. Se pratica o candomblé e muitas outras sincretices que estão aí no nosso povo, no meio do nosso povo. Temos vários estados aí onde o candomblé é muito forte, a Umbanda, todas essas coisas têm um espaço dentro do universo de Deus. Não estamos condenando ninguém, viu, o irmão Adilson lá de Miguelópolis. Eu acho que, Adilson, a gente não tem que ter medo de admitir as verdades que estão na Escritura. Mas nós precisamos deixar claro aquilo que Deus não deseja que nós façamos. E pela experiência que nós temos, e pelo que nós temos visto, os espíritos, como você disse aqui na tua cartinha, eles são enganadores e são mentirosos. E para as pessoas se libertarem do domínio dos espíritos, depois de se permitirem ser instrumentos dos espíritos, é muito difícil. Demora muito tempo. Então, nós temos que deixar claro aos irmãos que o caminho é Jesus. E que o Evangelho de Jesus Cristo é a única forma de nós nos libertarmos dos nossos pecados, dos fardos que nós carregamos. Arrependendo, como o pastor disse, e recebendo a vida nova que Cristo proporciona a nós, passamos a andar nos caminhos da lei por causa de Cristo. Não é por causa de ninguém, não, por causa de Cristo.
Pastor, o senhor estava comentando que muitos, colocando quase que a maioria, são enganados por espíritos mentirosos. Então alguém poderia sair na defesa. Mas como fazer tal afirmativa? Seriam todos enganadores, aqueles que estão no invisível? Provavelmente não. Mas o fato de não estarem em Cristo, tendo recebido Jesus, que ensina a misericórdia, o amor, o arrependimento,
o perdão dos pecados,
e ir por outro caminho, sim, provavelmente estamos lidando com enganadores. Porque o verdadeiro diria: vá, Jesus, que ali está a liberdade e a salvação.
Na possibilidade de que se manifestasse um espírito, um anjo, ou alguém que veio do Hades, que esteja com Cristo, anunciaria o Cristo Salvador e não o Cristo professor. Há uma diferença muito grande, pastor. Muito grande nisso. E algumas pessoas não percebem. Por quê? Porque Cristo te convida à renúncia. É difícil renunciar. Cristo diz assim: olha, a tua sabedoria não vale nada. As suas riquezas não valem nada. O fato de você ser letrado, de você ter tirado algum diploma, isso não tem importância nenhuma. E entre os espíritas, isso é muito importante. Mas Cristo diz: não, não tem valor nenhum. Se você estiver comigo, você tem todas as coisas. Se você não estiver, você é pobre, é miserável, é nu. A Escritura é um conjunto de ensinamentos. Antigo e Novo Testamento formam um conjunto de ensinamentos, perfeitamente em harmonia um com o outro, no seu sentido teológico. É muita pretensão de alguém vir dizer que foi revelado um novo ensinamento, capaz de deixar de lado os ensinamentos das Escrituras Sagradas. É muita pretensão.
E é muito sério a palavra quando ela diz que o inimigo se reveste com pele de cordeiro, de ovelha. E é difícil mesmo admitir que um grande amigo nosso, aquele que nos elogia e que aparentemente está nos colocando num bom caminho, dizendo: seja bom, faça a caridade, ajude o próximo. É difícil admitir que esse esteja diante de nós ou no invisível, admitir que pode ser um enganador. Mas o apóstolo disse: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se ele é de Deus. Como que eu vou provar se ele é de Deus? Se ele diz: Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Salvador,
é o caminho,
e nós quem somos? Pecadores. Faremos alguma obra? Que obra podemos fazer? E que justificaria o pecado cometido por todos nós? Que obra? Somente o Cristo. Então, devemos encarar a realidade das coisas e dizer: tenho errado, tenho me equivocado. E somente Jesus é o Salvador, não há outro caminho mesmo.
Pastor, existe aqui uma mensagem do Moisés, lá de Parambu, no Ceará, e ele diz aqui que nós fizemos uma afirmativa que o Velho Testamento foi abolido. E foi mesmo, irmão. Isso pode te assustar um pouquinho, porque a igreja hoje evangélica, de uma maneira geral, ela vive mergulhada num caldo de palavras e de citações que não tem um sentido lógico e muito menos teológico. Por isso, nós precisamos entender que ser cristão é andar com Jesus. Nós que somos cristãos, nossa história começa com Cristo e com os apóstolos, não com Moisés. Aí o irmão enviou aqui uma mensagem onde diz aqui que Cristo afirmou que não veio destruir a lei e os profetas, mas veio para dar cumprimento. Ninguém está aqui dizendo que a lei, que são os mandamentos, foram deixados de lado. O que nós precisamos entender é que no Novo Testamento você não obedece, você recebe o amor de Cristo e a lei se estabelece. É diferente. Em Moisés, você tinha que brigar com o pecado. Você tinha que obedecer por força. Você era constrangido a obedecer à lei. Em Cristo é diferente. A lei se estabelece pelo caminho do amor. O apóstolo Paulo dizia: quem ama, cumpre todos os mandamentos, leis e profetas. Entendeu, irmão? É preciso compreender as duas coisas. Você tem o nome do profeta.
É, e ele coloca no
Moisés.
Pastor, ele coloca numa última carta que ele mandou agora, que em 2 Timóteo 3, o apóstolo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Então, isso não pode ser levado ao pé da letra, né, pastor? Porque
sim,
lá atrás estava dito: apedreje a mulher que for pega em adultério. Então,
pastor, o prejuízo é muito grande dessa doutrina de misturas de Novo com Velho Testamento, aleatoriamente. A pessoa quer falar uma coisa, ela pega uma passagem lá, mas ela não sabe em que circunstância aquela passagem foi dita. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, se o irmão puder anotar, por favor, consulta aí, já acho que o irmão deve estar com a sua escritura. E você lê o capítulo 3 de 2 Coríntios, você vai ver direitinho o que, que Paulo diz a respeito da lei do Antigo Testamento. O pacto que Deus fez com Moisés, ele não tem lugar na igreja cristã. Isso tem que ficar claro para nós, senão nós vamos ficar misturando as coisas. E isso é um espírito que não é bom. Esse espírito de mistura, ele não é uma coisa boa para a igreja cristã. Por isso existem muitos irmãos aí praticando coisas ainda do Velho Testamento.